gente, tá vendo? Marta Benatti. Ah, ela é um parceirona, né? E aí eu aproveito para dizer que o trade turístico em todo o Brasil, né? Ele tem muito essa coisa de parceria, porque a gente sabe que o nosso povo brasileiro é um povo acolhedor, né? E aí a gente vai um dando dica pro outro, um passando informação pro outro, para que a gente consiga, junto, construir visitas maiores dentro do nosso próprio Brasil, que às vezes a gente vai procurar lá fora, Marquinhos, uma coisa que a gente tem aqui no Brasil. E a gente pode encontrar aqui, tá? Então aí a dica de Marta. E agora o serviço, né? Claro, porque sem endereço a gente só fica devaneando. Então você vai pegar aqui no aeroporto de Salvador, a gente pega um voo até São Luís, capital do Maranhão. De lá, são cerca de 4 horas, mais ou menos, de estrada até Barreirinhas, que é a porta de entrada dos Lençóis Maranhenses, né? É um passeio clássico, gente. Vocês vão de Jardineira até as Lagoas. Vai custar a partir de R$100 por pessoa, né, para fazer esse passeio. E o melhor período, se liguem, peguem a visão aí, que o melhor período para ver essas lagoas cheias até setembro começa agora. Então vai até setembro, de julho até setembro, vocês já podem fazer esse tipo de viagem. Então aí, ó, pega a visão, tantos agentes de viagem, quantas pessoas que estão procurando um destino para ir agora, nesse período de baixa temporada. Que aí, ó, melhor ainda, porque a gente já sabe que é um custo-benefício que vai funcionar. O melhor período, inclusive, né, de você ver tanto essa questão do custo quanto as lagoas cheias. Então dá pra gente fazer a dobradinha. Por isso mesmo, a gente já vai dando aqui um aviso de amiga. Você já reserva uma pousada com antecedência, tá, gente? E o passeio com antecedência. Porque se a gente sabe que é um lugar onde a maré tá cheia, né? As lagoas estão cheias. Então a gente sabe que talvez a procura, né, cresça ainda mais. Então anota a pesquisa, compara. E depois manda aqui mensagem pra mim, dizendo se tá funcionando, se funciona. Ó, tô vendo gente, Rosa Pellegrino, minha parceira, dizendo que esteve lá no São João com um grupo e que o São João do Maranhão é show. E é mesmo, viu? A gente precisa conhecer mais o Nordeste nosso Nordeste de todos os dias, tá? Depois vocês vão me dizer aqui se não valeu cada quilômetro. Tô aguardando. De repare, Marquinhos. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas notícias que a gente tem aqui. A gente tem notícia, gente. Vai ter notícia tanto de segunda-feira quanto sexta-feira, tá? Segunda-feira porque a gente tem que falar o que tá rolando na semana, o que vai rolar durante a semana. E na sexta vai ser a programação do fim de semana, tá? E a gente vai falar sobre as notícias aqui do Brasil e do mundo. A nossa primeira parada vai ser a Copa do Mundo. A maior Copa da história, gente, tá entrando na reta final dos Estados Unidos, no México e no Canadá. E a final é domingo agora, tá, gente? Dia 19, vocês sabem. Foram 48 seleções, mais de 100 jogos, 6 milhões e meio de pessoas passando pelos estádios. E pro turismo, um laboratório de escala que o mundo nunca viu. O impacto estimado na economia mundial passa de 80 bilhões de dólares. Gente, aí ó, a Copa do Mundo movimenta a economia de um jeito que a gente fica aí, ó, estarrecido. E a gente sabe que as informações no turismo, na Copa do Mundo, com o turismo, elas vão mudando, né? Cada cidade que sedia turismo, cada cidade que tem esse tipo de processo, vai fazendo com que a economia movimente de um lado pro outro. Cidade sede lotada, hotel cheio, restaurante girando. E aí eu vou aproveitar, Marquinho, para dizer aqui que a gente não pode esquecer que ano que vem a gente tem Copa do Mundo no Brasil, gente. A gente tem a Copa Feminina que vai rolar aqui no Brasil. Então, vocês já se preparem que a notícia, ela vai ser toda aqui com a gente. Vai ser um mega evento. Uma onda de gente que vira assim, ó, renda de uma hora para outra. Então, galera, quem é do trade turístico já vai logo, ó, fazendo sua programação pro período. Vai ser em julho também. Depois eu trago a notícia pronta aqui pra gente aí ir se preparando quando chegar lá mais pro fim do ano, pra gente se organizar. Mas quem não é do turismo, gente, quem sabe aí não tá no momento da gente criar aí, ó, esse ideal de empreendedorismo, que a gente já pode mergulhar nesses processos aí. A gente sabe que existem muitos trabalhadores informais que também fazem parte desse nosso movimento turístico. Claro, os trabalhadores informais estão ali, ó, inseridos no meio do turismo. A gente tem pessoas ali para vender, né? Vendem tanto vendem alimentos, quanto vendem utensílios, quanto vendem outras coisas que tem a ver com souvenir, né? Aí tem o vendedor de água. Todo mundo está inserido no rol do turismo soteropolitano. E aí Salvador é sede também, viu? Não é só Brasil, não. Em Salvador vai ter jogo. Então ali aquela parte da Arena Fonte Nova. Já vão se preparando que o destino é todo nosso. Bom, vamos dar uma segurada aqui. A gente vai para um comercial rapidinho. Na volta, continuo falando para vocês aqui notícias do Brasil e do mundo. Pra gente conferir o que tá acontecendo no turismo na Cardeal FM.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Estamos de volta aqui na Cardeal FM Estação Turismo. Que bom que você sintonizou aqui com a gente. A gente agora na nossa segunda parada. Voltamos com as notícias. Vamos para os números do mundo, gente. O turismo internacional segue crescendo, viu? Só nos 3 primeiros meses do ano, mais de 300 milhões de pessoas cruzaram fronteira a passeio. Foi um crescimento de 2% sobre o ano passado. E vocês sabem quem foi que puxou a fila? Ahá! A Europa e, pasme, a África. É, minha gente. Agora tem um detalhe aí que interessa muito pra gente aqui do turismo, viu? O gasto com experiência turística, passeio, comida, vivência, cresce muito mais rápido que o gasto com transporte e com hotel. Você acredita nisso? Aham. É, sim, gente. O turista tá gastando menos para se deslocar e mais para viver. Então, se liga aí quem trabalha com empreendedorismo e que tá querendo aí, ó, migrar pro ramo do turismo, a hora é essa. E vamos de terceira parada, Brasil. O país tá mais perto do mundo. A malha aérea internacional brasileira, gente, foi outra coisa que cresceu muito aí, ó, em 30% nos últimos 3 anos. É, gente, a gente tem mais rota e mais assento chegando. Então, pense aí, a gente tinha um limite muito pequeno de companhias aéreas, de espaços aéreos. Então, agora, a gente cresceu mais ainda na nossa malha aérea internacional. O momento é esse da gente construir turismo do Brasil pro mundo. E isso muda o jogo também para quem está recebendo turista. Tá aqui na Bahia, por exemplo. A gente tem mais avião pousando, é mais gente circulando pela Bahia, por Salvador, mais hotel cheio, mais renda na ponta. Então, gente, a gente tem tudo na mão para fazer nosso turismo ganhar aí, ó, saltos e mais saltos. E a nossa última parada aqui de notícia, você já sabe, né? Qual o destino brasileiro que mais quer, que os turistas estão procurando mais para visitar durante as férias de julho? Essa aí é fácil. Eu vou dar uma pista. Provavelmente você tá nele agora. No levantamento da plataforma Kayak, colocou Salvador entre os 10 destinos mais buscados do Brasil para julho. Então, nessas férias aí, que são férias escolares, não são para nós, né? Aqui em Salvador, aqui na Bahia, as nossas férias, elas são juninas. Lá fora, né? No sul do país, no sudeste, as férias são julinas. Então, os estudantes, eles estão rodando o Brasil agora. Então, tem muito estudante, tem muito turismo, né? De adolescente, de passeios mais jovens, agora. Então, aqueles passeios que as pessoas já ficam aí procurando, aqueles lugares que ficam mais parados, agora é o momento, viu, gente? Sexta posição no ranking nacional, a gente tá na frente de Natal, João Pessoa e Porto Alegre. Desculpa, Martinha, nesse momento eu tive aqui, ó, colocar a Marta, que foi minha convidada gaúcha. A gente tá na sua frente. E olha que lindo, gente, o Nordeste dominou essa lista aí, viu? Porque Fortaleza, Recife, Maceió e Salvador estão no top 10. Isso não é à toa não, tá? Só no verão passado, o turismo movimentou 7,6 bilhões de reais na economia de Salvador. Aproveito para deixar aí um grande abraço àqueles gestores de turismo. Eu falei aí do trade, de quem constrói rotas, quem constrói destinos. Mas também para os gestores de turismo. Um abraço para os gestores de turismo da Secretaria de Salvador e do Estado da Bahia. Foram quase 3 milhões e meio de turistas e hotéis com 80% de ocupação. Olha aí, a BH. Os números aí, ó, são de vocês. E eu tô esperando aqui, ó, vou trazer aqui a galera hoteleira para bater um papo com vocês. O que é que tá funcionando? O que é que faz funcionar, né, essa ocupação? O que é que precisa para que esses hotéis estejam ocupados aí em maior parte do tempo aqui no nosso estado? Ou seja, o Brasil, gente, tá olhando pra cá, viu? E quem trabalha com turismo na Bahia tem que estar pronto pra receber. Então, pega a visão que a hora é essa, viu? E agora, Marquinho, vamos no nosso quadro de qual a trilha da sua trilha? Esse quadro aí, gente, é um quadro interessante, né? Por quê? O que que eu vou falar pra vocês? Vocês já repararam que toda viagem tem uma trilha sonora? É, eu falei lá no comecinho como é que funcionava. E a gente vai agora rodar esse nosso quadro. Pode ser no rádio do carro, pode ser na janela, naquela playlist que estava rodando no dia da viagem. Pode ser o som da estrada passando na janela. Toda viagem tem uma música. Aquela que tocava no carro, na lancha, no ônibus da excursão, na rodoviária, na festa que rolou no lugar. A música que hoje, quando toca, te leva de volta por 3 segundos. Pois é, esse quadro é sobre isso. E ele nasceu numa estrada, viu, gente? A ideia dele veio numa estrada, quando eu tava viajando com o marido. Eu tive a ideia deste quadro. É, ele botou uma música pra tocar. E aí eu pensei, puxa, gente, a gente bem que podia colocar, porque toda vez que eu viajar agora, toda vez que eu ouvir essa música, eu vou me lembrar daquela viagem que eu fiz com ele. Então, virou uma trilha na minha trilha. Foi um clássico dos anos 80, Marquinhos, que fala sobre estrada, saudade e vontade de voltar pra casa. Pra casa de quem a gente ama. Naquela hora ali eu pensei, pô, velho, é isso aqui, toda viagem agora vai merecer uma trilha. E a primeira trilha da Estação Turismo, não sei se você tem aí, Marquinho, é uma música de Blitz. É, A Dois Passos do Paraíso. A Dois Passos do Paraíso. Essa? Vamos lá, vamos botar aqui pra Marquinho, pra gente escutar que essa música foi a música que marido colocou e que me deu ideia do quadro. E que a gente vai escutar pra vocês verem se não tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tudo a ver com viagem. A trilha era minha, mas eu tô compartilhando com vocês, viu?
Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Sai de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei. Estou a dois passos
do paraíso.
Não sei se vou voltar. Estou a dois passos
do paraíso.
Talvez eu fique por lá. Estou a dois passos
do paraíso.
Não sei por que eu fui dizer bye bye.
Radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim. Meu amor, vou te buscar. Estou a dois passos do paraíso e nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye.
paz.
Olha aí, gente. Ah, me digam, quem é que nunca cantou essa música? Eu cantei na estrada, então essa aqui vai para marido. Ele não estava de faróis baixos e para-choque duro, mas estava viajando comigo e me dedicou à música de Blitz na viagem. Então, esta foi a trilha da minha trilha e agora é sua vez. Pega o celular, manda o áudio pro WhatsApp da rádio aqui, ó. 3114-3344 e me diz qual é a sua trilha. Conta a história da trilha. Diz pra mim como é que vai funcionar ela e a gente vai aqui colocar no ar. Ou então, gente, podem falar comigo também no meu Instagram, @arrosadafé, que eu tô lá, ó, pelo direct do meu Instagram, vou voltar a dizer, @arrosadafé. E a gente pode ir conversando por lá, eu vou dando as diretrizes pra vocês, vocês gravam áudio e a gente coloca aqui pra tocar. Não é não, Marquinho? Até um minuto de áudio, tá, gente? Muita coisa não dá, não, senão a gente não tem tempo pra colocar de todo mundo. Toda segunda eu vou escolher uma história, conto e toco. A sua viagem, sua voz, na sua rádio. E antes da gente se despedir, a estreia de um quadro que vai fechar o programa todo santo dia. Aqui é a Dica do Trade. Quem vive do turismo vai indicar e a gente vai, claro, aproveitar, né? Porque hoje, quem manda a dica pra gente saber o que é que tá acontecendo é a galera do trade turístico. Neste momento, quem vai me mandar aqui é Glorinha, Glória Moura, que tá mandando aí a dica dela, guia daqui de Salvador, vai mandar a dica dela para o nosso programa Estação Turismo. Solta aí, Marquinhos.
Oi, Rosa, bom dia. Tô feliz que você tá na Cardeal FM, seja bem-vinda, né? Ao mundo aí, né, do turismo, novamente, que você está sempre nele. Mas eu queria dar a minha dica de hoje, que é que os turistas e visitantes da cidade do Salvador contrate profissionais credenciados pelo Ministério do Turismo. Lá no Cadastro, na página do Cadastro, eles vão encontrar, né, nossos números, os nossos nomes, sempre profissional credenciado para a gente combater a clandestinidade. Boa sorte na sua nova caminhada.
Aí, a dica de Glorinha. Obrigada, Glorinha. Um beijo no seu coração. Espero te encontrar aí nos eventos aí de Salvador, nos eventos de Meu Deus. E essa dica de Glorinha é boa, viu, gente? E é muito importante que a gente entenda que o guia de turismo, ele tem uma profissão que é regulamentada, né? E precisa ser respeitada. Então, se você estiver viajando, não deixe de contactar um guia local, um guia que tenha cadastro, né? E aí ele vai te explicar, vai te dar toda a diretriz de como vai funcionar aquela rota, de como vocês podem fazer a viagem de vocês, como a viagem vai ficar mais tranquila. Às vezes a gente tem uma ideia, né? A gente sai do nosso local, a gente sai do nosso espaço. E aí eu não vou falar só de Salvador não, viu, gente? Vou falar daqui para quando vocês forem também para outros lugares, porque não é um privilégio só da cidade de Salvador não. A gente sai daqui e vai visitar outros espaços. A gente precisa ter noção de que o guia, ele é credenciado, ele é preparado para conduzir as pessoas naquela determinada cidade, naquela determinada região, tá? Então, vamos contratar o guia, a gente sai e a gente diz, ah, mas eu já conheço, eu mesmo vou levar a pessoa. Mas imagine se todo mundo que conhece alguma coisa fosse aí tomar a dianteira, hein, Marquinho? Imagine. Todo mundo para fazer as coisas, se todo mundo quisesse operar uma rádio aqui, chegasse, não, Marquinhos, eu já sei como opero, licença aí, que eu vou sentar e operar. É como as redes sociais hoje também, né? Todo mundo virou um pouquinho um videomaker, e aí a gente fica naquele processo de, gente, vamos escolher, vamos ver os profissionais capacitados. E a dica de Glorinha é bem sobre isso. Então, se você é do trade turístico, né, e tá vendo aí a dica de Glorinha, agora você também pode mandar a sua dica, né? A gente tá aqui para ouvir também o trade. Então, guia, chefe, agente de viagem, hoteleiro, barraqueiro, taxista, porque os trabalhadores informais também fazem parte do trade. Grava aí sua dica. Não precisa ser uma dica regulamentar que nem a de Glorinha não, tá, gente? Pode ser uma dica, uma dica de qualquer tipo de âmbito. Ah, eu indico determinado hotel, eu indico determinado passeio. Eu indico que vocês não vão por ali. Eu indico que vocês caminhem, né, por outras estradas. Então, esse local também é um espaço de serviço para vocês, né? Então, vocês deixam aqui sua dica e todo dia no final do programa a gente deixa aqui. Dica de quem entende, né? Já é meio caminho andado. E vamos lá que lê os recadinhos que a gente tem aqui ainda. Olha, ainda tem mais gente aqui, viu? Onde é que eu parei aqui? Ah, tá. Heloísa, já falei. Osana, Osana Santos. Oi, Osana. Parabéns, estamos juntos. Um beijo, minha flor. Também estamos juntos da Osana da Pastoral do Turismo, não é isso? Acho que é. Kátia, gente, Kátia é minha mãe. Minha mãe é linda. Minha mãe ama ficar entrando. Minha mãe é sempre minha fã. Minha mãe, dessa vez, é minha fã número um. Não é, viu? Rosa Pellegrino ganhou de você, viu? Minha xará. Viva! Que seja o início de boas novas, novas rotas e muitas aventuras. Amém, amém. Tassiane Barros. Tassi, nossa assessora institucional aqui, Relações Institucionais. Parabéns pela estreia, Rosinha. Seja bem-vinda às manhãs da Cardia FM. Eu tô muito feliz, Tassi. Tô me sentindo em casa. Tô aqui falando com o Marquinho. A gente já tá aqui, ó. Tudo junto e misturado. Eu só fiz, na verdade, mudar de estúdio. Sair de um, vir pro outro. Então, assim, continuo em casa. Mas vocês estão escutando, gente, não esqueçam que os Bastidores da Fé, que eu apresento lá na Excelsior, continua, viu, todo domingo, meio-dia, Bastidores da Fé, na Excelsior 106.7, tá? E aí, todas as manhãs agora, 11 horas, das 11 às 12, eu tenho aqui o Estação Turismo. Francis! Oi, Fran! Bom dia, Rosa! Sucesso! Obrigada!
A voz das...
Aí minha mãe botou, eita, que esse programa vai ter muita dica pra gente conhecer o Brasil. Pois é, já vai anotando aí, viu? Que depois eu também quero viajar. Então a gente vai, a gente bota a mochila nas costas e vai, viu? Ah, ó, tia, top, Rosa. Turismo fomenta a economia, isso deixa quem vai passear e quem trabalha feliz. É verdade. E minha tia, gente, é uma pessoa que eu vou depois trazer ela aqui pra conversar também comigo. Tem que conversar sobre isso. Ela é de lá do Rio, ela é do Rio de Janeiro, né? Mora lá. E ela conhece esse mundo todo, viu? Então ela é uma pessoa que tem várias dicas também pra dar. Um dia desse que a gente for bater um papo, tia, vou pedir pra você vir aqui pra dar umas dicas pra galera aí de lugares que a gente pode viajar ou não. Lina de Oliveira, ela tava lá me acompanhando no meu Instagram, @ Rosa da Fé, e tá aqui também agora. Ela me disse que ia acompanhar. Feliz por acompanhar o primeiro de muitos dias da Estação Turismo. Parabéns, sucesso, Rosa. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. O enterro da irmã Judite, né, que vai ser no cemitério Jardim da Saudade, na sala, na capela H, né, a sala de velório H, e o horário vai ser às 8 da manhã. Ah, foi hoje de manhã o velório dela, mas tem a missa, que vai ser 14 horas, mas vai sepultar hoje de tarde, 15 horas da tarde, tá? Então, um abraço aos familiares e amigos, né, um sentimento que a irmã Judite deixa nessa partida dela, que não deixa também, gente, de ser uma viagem, né? Irmã Judite com certeza fez uma viagem agora, mais para perto do Senhor. E fica aqui as nossas orações para ela, né? Para a congregação, que nesse momento perdeu, né? Uma irmã importante como ela. E a certeza de que agora ela já está do lado do Senhor. E o nosso Estação Turismo vai ficando por aqui, Marquinho. A gente... Amanhã vai voltar com outras informações, né? 11 horas, a gente tem mais capítulo dessa Estação Turismo. A gente vai falar de Bahia, gente. Amanhã é dia de Bahia Dentro. O que será que a gente vai falar sobre a Bahia, hein? Tão curiosos? Querem mandar dicas? Querem mandar sugestões? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp da rádio ou lá no meu Instagram, @ Rosa da Fé, que a gente vai, ó, acompanhando sobre qual cidade da Bahia vocês querem ouvir. Querem ouvir o quê? Caminhos, histórias, destinos? Querem ouvir um pedacinho de quem fala? Amanhã, dia de Estação Turismo, Bahia Adentro. E um agradecimento especial à direção aqui, Padre Danilo Pinto, a Patrícia Tosta, minha diretora, coordenadora, chefinha aqui de programação, a João Vitor, meu amigo parceiríssimo aqui, de coordenador de redes sociais, e a Marquinhos, que me acompanhou aqui nessa técnica, meu copiloto, meu companheiro de viagem, que vai estar comigo todos os dias. Ah, e claro, a você, que me deu aí essa hora do seu dia, que passou esse primeiro momento aqui, essa estreia comigo. E vou fazer a chamada, viu, gente? Amanhã eu quero ver todo mundo que tá aqui hoje e mais um pouquinho que vocês vão convidar pra amanhã também, viu? Agora vocês vão ficar com 12 em Pauta com meu amigo João Vitor, que tá rolando em rede. E amanhã a gente tá colado. Domingo, não esqueçam, Bastidores da Fé na Rádio Excelso. Eu sou Rosa Brito, uma boa viagem para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
O que acabamos de recitar é uma exortação divina sobre o verdadeiro culto. Ele revela que Deus não se impressiona com rituais vazios ou sacrifícios mecânicos, mas exige um coração sincero, obediência e uma vida de gratidão coerente com as suas leis. O Salmo começa descrevendo como Deus deseja que sejam oferecidos os sacrifícios e as oferendas em sinal de gratidão. Deus repreende Israel, não por falta de sacrifícios, mas pela motivação por trás deles. O Senhor lembra que é o dono de tudo e não precisa das ofertas de animais. Ele exige um sacrifício espiritual, a gratidão, o clamor sincero na angústia e o cumprimento de promessas. Meu irmão, minha irmã, Deus confronta diretamente os ímpios e os hipócritas, que são pessoas que recitam as leis divinas e dizem estar na aliança, fiéis, mas vivem atraindo, roubando e aprovando o mal. O silêncio e a paciência de Deus foram confundidos com aprovação, mas ele expôs seus pecados e os confronta. O Salmo 49 conclui com um alerta e uma promessa. Deus avisa àqueles que o esquecem, para que se arrependam antes do juízo. Por fim, ele declara que o sacrifício que o glorifica é o da ação de graças, prometendo a salvação àqueles que andam retamente. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bom Fim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Maria guardava tudo em seu coração. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia,
12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 10 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelso de Comunicação, na rádio Excelso FM 106.7, na Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, dia 13 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube das emissoras, pelo aplicativo da Rede Excelsio de Comunicação e pelo dial da 106.7, da 106.1. Aproveitar para mandar um abraço fraterno para Reis Moura, que estreou, né, agora há pouco, o programa Conexão 106 aqui na Rádio Excelsio. Segunda a sexta, 11 horas antes do 12 em Pauta, você confere na Excelsio o Conexão 106. E um abraço para Rosa Brito, que estreou a Estação Turismo, chegando aí na manhã da Rádio Cardeal, também antes do 12 em Pauta. De 11 às 12, você confere agora Estação Turismo com Rosa Brito. São 12 horas, 9 minutos. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Prefeitura de Salvador diz que fechamento de escola no subúrbio seguiu critérios técnicos e vai cumprir decisão judicial para a reabertura. Pastor Márcio Pôncio passa para a prisão domiciliar após decisão do ministro Alexandre de Moraes. Governo define prazo para a troca do antigo RG pela nova carteira de identidade nacional. Sobe para 4.333 o número de mortos após terremotos na Venezuela. Ainda hoje no programa 12 em Pauta, você confere muita prestação de serviço ao vivo no meio-dia desta segunda-feira. Estamos aí hoje conferindo previsão do tempo, informação do trânsito ao vivo nas ruas da capital baiana, Salvador. Ainda hoje tem editorial Meio Ambiente com o Dr. Gabriel Silas avaliando o impacto do novo Plano Safra para a população do campo. Temos ainda a Brasília em Pauta com Edila Lula ao vivo da capital federal. Tem giro internacional, tem giro esportivo com Matheus Santos. Dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 11 minutos. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Doze horas, 12 minutos, começamos o noticiário desta segunda-feira falando sobre aí esse imbróglio na área da educação envolvendo a Prefeitura de Salvador e a Justiça. A Prefeitura de Salvador informou que vai cumprir a decisão judicial, né? Uma decisão da Justiça que determinou a reabertura da Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar, no bairro do Rio Sena, assim que for oficialmente interditada. Então a Prefeitura afirma que no momento que for oficialmente intimada pela Justiça, reabrirá a Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar, no Rio Sena. Em nota, a Administração Municipal de Salvador afirmou que o fechamento da unidade foi baseado em critérios técnicos. Segundo a Prefeitura, uma nova escola foi construída a cerca de 200 metros do local, oferecendo vagas suficientes para atender a demanda da região. Ainda de acordo com a gestão, ao fim do período de acompanhamento, a escola contava com apenas 17 alunos matriculados, dos quais 11 frequentavam regularmente as aulas. A Prefeitura também informou que havia um entendimento com o Ministério Público para manter a unidade em funcionamento caso fossem alcançadas as 60 matrículas, o que, segundo a Prefeitura, não ocorreu. A gestão municipal, a Prefeitura de Salvador, destacou que todos os estudantes foram remanejados para outras escolas escolhidas pelas famílias, informou que o prédio poderá receber novos serviços públicos, como um centro de atendimento educacional especializado ou um projeto aí voltado à formação de jovens. Por fim, a Prefeitura reiterou que considera a decisão de desativar a unidade responsável, baseada em critérios técnicos, afirmando que vai apresentar argumentos ao Judiciário durante a continuidade do processo. A Prefeitura acredita aí que a decisão de desativar é responsável, porém a Justiça não concorda e a Justiça aí determinou a reabertura da Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar, no bairro do Rio Sena, pela Prefeitura de Salvador. São 12 horas e 13 minutos. Vamos para o nosso giro de prestação de serviço, conferindo informação do tempo e trânsito ao vivo no meio-dia da sua segunda-feira, 13 de julho. Previsão do tempo hoje em Salvador. Previsão de sol o dia todo com algumas nuvens e uma noite estrelada. Olha que maravilha. Mínima de 21 e máxima de 30 graus na capital baiana. Agora vamos para as ruas de Salvador, conferir mobilidade urbana. Informação do trânsito no meio-dia desta segunda.
Trânsito.
Vamos lá para as ruas de Salvador. Neste momento, o trânsito atualizado para você no programa 12 em Pauta, gente. Trânsito livre nesse momento na Avenida Paralela, na Ladeira da Barra, na Avenida Pinto de Aguiar, na Rótula do Abacaxi e na Avenida Suburbana. E a gente chama atenção para a situação aí na região do Largo da Madragoa. Motoristas e usuários de transporte público devem ficar atentos às mudanças de trânsito na Ribeira. As obras de requalificação que estão acontecendo no Largo da Madragoa começam a partir de hoje, vão modificar o itinerário de diversas linhas de ônibus na região. As intervenções serão realizadas em duas etapas. Na primeira fase, que segue a partir de hoje até o dia 2 de agosto, atenção, parte do Largo vai funcionar em sistema de mão dupla compartilhada. Também haverá mudança aí no ponto de embarque e desembarque das linhas que chegam da Ribeira, que será transferido temporariamente para a rua Padre Ignácio de Azevedo. As linhas com destino ao Largo do Papagaio também terão percurso alterado, passando por vias da Penha e da Ribeira antes de retomarem o itinerário normal. Já entre os dias 3 e 23 de agosto é a segunda fase dessa reforma. A circulação de veículos no Largo da Madragoa ficará restrita ao sentido bairro-centro. Os ônibus que seguirem no sentido centro-bairro serão desviados por ruas aí da região do Largo do Papagaio até voltarem ao trajeto habitual. Durante todo esse período de obras no Largo da Madragoa, as equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade estarão aí realizando orientações a motoristas e passageiros, mas é bom ficar bem informado, bem informada sobre essa situação aí na Cidade Baixa. E a gente também chama atenção para o trânsito ainda complicado na BR-324, na altura do quilômetro 604, em Simões Filho, por conta da problemática já de alguns dias, quase uma semana e meia, envolvendo aí o afundamento da pista do asfalto na região, né? O trecho onde uma cratera se abriu na semana passada, ele permanece parcialmente interditado nos dois sentidos da rodovia. Segundo a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, as faixas da esquerda seguem bloqueadas, enquanto o tráfego é realizado pela faixa da direita. Apesar da interdição parcial, o fluxo de veículos melhorou um pouco, é considerado normal, sem registro de congestionamento grande ou retenções. De acordo com a PRF, os serviços avançaram nos últimos dias, mas ainda não há previsão para liberação total da pista. Então, informação atualizada de trânsito no seu 12 em Pauta. Horas e 17 minutos, toda segunda-feira tem editorial Meio Ambiente, editorial do Agro no programa 12 em Pauta, e hoje a gente conversa com o colunista Dr. Gabriel Silas, advogado e consultor em direito agrário, sobre um novo plano safra lançado pelo governo federal. O governo lançou no fim do mês passado, junho, o plano safra 26-27, considerado principal instrumento de financiamento da agropecuária brasileira. Ao todo, serão disponibilizados 525 bilhões de reais em crédito rural para médios e grandes produtores, um aumento de 9 bilhões em relação ao ciclo anterior do Plano Safra. Mas o novo plano vai além do aumento dos recursos. Pela primeira vez, o governo federal condiciona a parte do crédito subsidiado ao cumprimento de critérios ambientais mais rigorosos. Empreendimentos que prevejam aí a supressão da vegetação nativa deixam de ter acesso às linhas com juros subsidiado. Além disso, os contratos passarão a identificar a origem dos recursos utilizados, ampliando a transparência dessas operações. Essas medidas reacendem o debate sobre a busca do equilíbrio entre produção agrícola, preservação ambiental, segurança jurídica, competitividade no agronegócio. Por isso, a gente analisa os impactos aí dessas mudanças no Plano Safra ao vivo agora com o Dr. Gabriel Silas. Dr. Gabriel, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um editorial aqui no programa 12 em Pauta. Esse Plano Safra, Dr. Gabriel, ele chega com um volume recorde de 525 bilhões de reais em crédito rural. Do ponto de vista jurídico e econômico, Qual é a importância desse programa para a agropecuária brasileira e para a segurança aí da produção de alimentos no nosso país?
Muito boa tarde, João. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, a equipe Excélsio. Sempre um prazer estar de volta aqui falando com vocês. João, esse tema é um tema muito importante, né? Não dá para a gente falar hoje, por exemplo, da agenda do agronegócio brasileiro sem falar do Plano Safra. É através do Plano Safra que o Estado vai direcionar os valores que vão para todas as políticas agrícolas necessárias. Quais políticas são essas? A gente tem a política do juros subsidiado, né? Que os produtores rurais eles pagam a taxa de juros um pouco menor na produção, tendo em vista que a produção rural é uma atividade não só de risco, mas também uma atividade que tem um fim social, que é a segurança alimentar, e existe uma margem de lucro muito baixa, né? Porque está sujeita a intempéries climáticas, intempéries internacionais, questões internacionais de mercado. Então, João, só adentrando aqui na sua pergunta, do ponto de vista econômico, o Plano Safra é o pulmão do agronegócio, né? Ele garante a liquidez necessária para que o produtor ele consiga comprar insumos, maquinário, custear a lavoura. Do ano passado para cá, a gente teve uma dificuldade muito grande, por exemplo, e se observava isso nas feiras de agricultura. Estive na Farm Show, pude perceber a diferença do Farm Show desse ano para o Farm Show do ano passado. E isso é evidente na dificuldade que o agro vem passando, né? Do pequeno ao grande produtor, todos vêm passando uma série de dificuldades por conta da questão dos juros, questões internacionais, questões climáticas e por aí vai. E trazendo para o ponto aqui, João, juridicamente falando, esse novo Plano Safra ele estabelece regras, né, as regras do jogo para o ano inteiro. Sem esse volume de crédito, por exemplo, o custo de produção ele explodiria e acabaria impactando diretamente o preço da comida na mesa dos brasileiros. Então, investir esse valor, né, de 525 bilhões no campo é, antes de tudo, João, uma política de segurança nacional de contemplação da inflação alimentar. Qual foi a principal queixa dos brasileiros no ano passado? O preço dos alimentos que estavam caro demais. O preço dos alimentos ficarem baratos, o que é que precisa? Precisa que os produtores tenham estímulo para produzir e juros baixos para que esse preço que aumentou no custo de produção não seja repassado para o consumidor final. Então, é muito importante ressaltar isso, João.
Doutor Gabriel, a principal novidade deste ano é a proibição de utilização de crédito subsidiado para empreendimentos que envolvam a supressão da vegetação nativa. Essa medida, ela representa uma mudança importante na política agrícola brasileira. Eu lembro de uma oportunidade de estar com o senhor, assim, não aqui ao vivo, né? Até em área externa, né? Estávamos ali visitando a região, onde tem uma grande produção agrícola, na região da Chapada ali, né? E aí o senhor me explicava um pouco sobre como funciona toda essa questão da supressão da vegetação, como às vezes as políticas públicas do Brasil não entendem a dinâmica de supressão da vegetação nativa. Então, queria que o senhor explicasse um pouco aqui ao vivo agora, um 12 em pauta, sua opinião sobre essa proibição que vem nesse novo Plano Safra e de que forma pode ocorrer um diálogo entre os produtores agrícolas e também o governo federal para alinhar melhor essas expectativas relacionadas a essas mudanças na política agrícola em relação à preservação ambiental.
João, pergunta perfeita, né? Quando a gente fala em supressão vegetal, as pessoas acham que a supressão vegetal é só um desmatamento ilegal, mas existe também um desmatamento que é legal, né? É desmatamento que passa por um processo de fiscalização do órgão ambiental, existe um trabalho, né, com laudos realizados por biólogos, engenheiros florestais, que faz o plano de afugentamento de fauna, que constrói tudo certinho para que o produtor possa realizar esse desmate dessa área que ainda é fechada, mantendo sempre uma parte dessa área, uma parte significativa dessa área como reserva legal. É muito importante a gente dizer isso, João. Hoje o produtor rural no Brasil, nenhum produtor rural que tenha acesso a crédito, que vá atrás de crédito, consegue produzir sem ter uma reserva legal dentro de sua propriedade. E isso é importante frisar, e é importante frisar que as áreas de reserva legal, as áreas de preservação, preservadas ambientalmente falando, dentro de propriedades rurais no Brasil, equivale a 10 países europeus, digamos assim. Então, é sempre importante estar frisando isso, que os produtores, em sua maioria, numa maioria absoluta, eles preservam e preservam bastante, mais do que em qualquer outro país do mundo. E assim, João, essa proibição de crédito para áreas com supressão vegetal, ela representa uma mudança muito forte, né, do ponto de vista da questão do acesso a crédito, porque historicamente a política agrícola e a política ambiental ela caminhava de forma paralela. Agora o governo está cruzando essas duas agendas e usando o crédito subsidiado como uma ferramenta de correção ambiental. Então o Estado está dizendo o seguinte: olha, eu financio, mas apenas sob minhas regras ambientais. É uma transição, né, que afeta diretamente o planejamento estratégico das propriedades rurais. Então é muito importante, João, a gente ter isso em mente, porque a área que é preservada ambientalmente, ou que há uma supressão, que seja uma supressão que é autorizada, que passou pelos órgãos ambientais, que teve um plano de afugentamento, esse produtor ele não pode estar evado de crédito. Então é muito importante ressaltar isso. Hoje o Brasil tem políticas ambientais muito fortes, muito sérias. Criar mais entraves ambientais para o produtor ter acesso a crédito pode, de fato, inibir quem está desmatando de qualquer jeito, só que isso já acontece, quem está desmatando sequer tem acesso a crédito. Então, de modo geral, o efeito disso é o quê? É gerar prejuízo para quem está no correto, quem está fazendo o correto tem mais dificuldade de acessar crédito. E essa é a principal queixa, João, por exemplo, do Plano Safra. Né? Existe um recurso muito grande, mas existe uma dificuldade muito grande para esses produtores ter acesso a esses programas, né? essas questões aí desse dinheiro.
Doutor Gabriel, é muito importante essa fala do senhor aqui ao vivo no 12 em Pauta, essa observação, até essa ponderação crítica sobre essa questão. O governo federal ele afirma que a medida, né, ela busca incentivar uma produção cada vez mais sustentável. Aí eu queria saber agora, do seu ponto de vista, como essa exigência ambiental ela fortalece ou enfraquece a imagem do agro brasileiro no mercado internacional, frente a todas essas discussões recentíssimas sobre aí o acordo União Europeia-Mercosul, para toda a questão, né, que esse acordo traz, a resistência que houve da Europa, o discurso, a narrativa da Europa de preservar o meio ambiente de lá e que a América Latina não tem esse compromisso com preservação ambiental. Você acredita que essa nova exigência no Plano Safra tem a ver com o fortalecimento dessa imagem do Brasil, do agro brasileiro para a comunidade internacional?
João, então, na teoria, né, e nos discursos internacionais, isso soa muito bem para os mercados exigentes, como é o caso da Europa. Mas a gente precisa olhar, João, para a realidade nua e crua do campo, né? Na prática, os produtores eles já enfrentam uma dificuldade muito grande burocrática para ter acesso a crédito no Brasil. E a exigência documental, o produtor rural quer fazer um projeto para poder fazer um custeio, um investimento em sua propriedade. É um tanto de documento, é um documento ambiental, você precisa do CAR. O que é o CAR? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, né? Todo imóvel rural tem que ter esse cadastro, e esse cadastro ele tem imagens de satélite para ver se o produtor rural está realmente desmatando ou não aquela área, se ele manteve a área de reserva legal dele, e esses dados estão ligados também com a Serprodes, né? Então eles ficam fazendo esse monitoramento via satélite dessa área, se foi desmatado ou não. Então já existe uma exigência ambiental. Criar mais exigências ambientais vira ou dificulta ou acaba virando mais do mesmo, porque o produtor que já está desmatando, ou o cara que nem é produtor e está desmatando tudo e está querendo ter acesso à propriedade, acesso a crédito, ele não vai ter acesso a crédito de jeito nenhum. Nem antes desse plano safra, nem depois. Então, acredito que é aquele negócio, né? Aquela lei para inglês ver, como tinha antigamente, no período da abolição da escravatura, a gente está criando agora um monte de empecilhos ambientais que, na prática, não resolvem a raiz do problema e só para tentar gerar uma imagem positiva. E gerar uma imagem positiva, João, para países que já desmataram quase todas as suas florestas. É importante ressaltar isso. O Brasil hoje, áreas preservadas dentro de imóveis rurais equivalem a 10 países europeus inteiros, e as áreas preservadas no Brasil inteiro equivalem a 24 países europeus. E isso são dados públicos, dados, né, de satélite. Então, é muito importante ressaltar isso, porque há um lobby muito grande, né, dos mercados europeus, do setor do agro europeu, com a chegada dos produtos brasileiros que chegam com a qualidade tão boa quanto a deles e chegam num preço mais acessível. Então, eles querem barrar com medo de falir os produtores de lá. E por conta disso, eles vão criando essa série de empecilhos e a gente acaba adotando para tentar não perder o mercado. Mas nós precisamos também saber até que ponto isso pode gerar prejuízo para os nossos produtores e para a segurança alimentar do nosso país.
Doutor Gabriel, partindo agora para outro ponto, né, desse novo plano safra, o governo também anunciou que vai apresentar uma proposta de renegociação das dívidas rurais. Diante das dificuldades enfrentadas aí por muitos produtores rurais nos últimos anos, especialmente pelas questões climáticas, essa medida chega em boa hora de renegociação de dívidas rurais?
João, de tudo nesse novo plano safra, eu acho que esse é o ponto assim, que eu considero mais importante, e o governo, de fato, ele acertou bastante nisso, porque a gente vem vivendo, né, um período em que os produtores rurais vêm batendo